Em Angola, analistas criticam as modalidades de acesso à casa própria, sobretudo para os jovens, cuja maioria reclama por este direito. Uma situação descrita como sendo um privilégio reservado a quem tem padrinho na cozinha ou que seja membro do partido governante, o MPLA. O jurista José Candeeiro reprova as desigualdades verificadas nas políticas de acesso à habitação, onde os jovens desempregados ou com fraco poder financeiro são excluídos.
O acesso à casa própria, tornou-se um privilégio reservado aos já endinheirados. Na pior das hipóteses, reservado aos estrangeiros. Ou ainda, tornou-se um privilégio para aqueles que têm padrinho na cozinha. E como é que nós podemos ver isto? Está a olho nu. Isto constata-se. Porque as casas construídas nas centralidades, sejam elas do Setel, do Quilamba, no KK, aquelas outras que se encontram na província de Bengo, no Lubito, em Benguela, no Luongo, estas de que tive domínio, muitas pessoas ligam para mim a dizer que já têm casas. E já têm casas por serem nós, membros do partido que governa. Portanto, as casas ainda não foram distribuídas, refiro-me à centralidade do Lubito e à centralidade do Longo. As casas ainda não foram vendidas, mas as pessoas já se arrogam ter recebido as chaves. Consequência, a distribuição, o direito de acesso à casa própria reservou-se a pessoas ligadas ao partido no poder, a pessoas ligadas àqueles que se encontram na situação de influência na zona, ou então reservou-se àqueles que tenham ou manifestam uma alta capacidade financeira e que perturbem, corrompam aqueles a quem se atribui o dever de distribuição ou de dar acesso à casa própria aos cidadãos. Como digo, confirmo que o acesso à casa própria foi reservado para pessoas ligadas ao partido do poder e foi reservada para os endinheirados, postergando os pobres, os indigentes, os desempregados para uma aquisição dada às calendas gregas e vertidos, voltados à sua sorte, esperando que milagres surjam e apareçam para que depois venham sentir-se na mesma sorte. Infelizmente, temos de mudar o país. O país a todos nos pertence e ninguém se pode atribuir ao direito de ser o dono de todos os poderes, pisoteando interesses coletivos.
O Conselho Nacional da Juventude, por orientação expressa pelo Presidente da República de Angola, João Manuel Gonçalves Lourenço, está a mediar o processo de entrega à juventude de 1.020 apartamentos do tipo T3, T4 e T5 na urbanização Vida Pacífica, no Zango Zero, município de Viana, em Luanda, a capital angolana. Segundo o Presidente do Conselho Nacional da Juventude, Isaías Kalunga, as habitações foram disponibilizadas pelo Presidente da República aos jovens na sequência do diálogo juvenil realizado em abril de 2019, durante a qual os participantes solicitaram ao chefe de Estado facilidades para acesso às habitações construídas com fundos públicos. Os contemplados estarão inseridos no plano de renda resolúvel, obrigando-se ao pagamento de uma cota mensal ao Estado, não superior a 17 mil kwanzas. O acesso à casa própria tem tido critérios exclusivistas e burocráticos, privilegiando uma minoria num país onde a situação socioeconómica é precária. O sociólogo João Sassanda pede uma revisão da Lei 3/07, de 3 de setembro, Lei de Bases do Fomento Habitacional, que estabelece os princípios estruturantes da diversificação de regimes de acesso ou aquisição da habitação por compra, renda resolúvel ou arrendamento, em função da diferente capacidade aquisitiva dos interessados. Os serviços essenciais básicos para o fomento das cidades, bem como os planos estruturantes de desenvolvimento e de aproveitamento das cidades, são elementos que se precisam ter em conta na concepção de novas centralidades, diz o sociólogo e docente universitário, para quem as autoridades devem dar respostas positivas aos problemas da habitação devido à pressão demográfica e ao êxodo.
O acesso à habitação tem critérios para o efeito absolutamente exclusivistas. Nós temos no país uma situação socioeconómica absolutamente degradada, absolutamente precária. Portanto, o acesso à habitação tinha que ser feito de forma facilitada, de forma acessível a todos. Aqueles que têm trabalho formal, portanto, emprego, como aqueles que não têm, mas possuem um trabalho, desempenham alguma atividade económica. É preciso que as leis revejam, tirem a fotografia da população e não apenas de uma parte. Se nós quisermos organizar o país, devemos começar a pensar em criar programas diretores nas cidades para que as cidades não cresçam de forma aleatória. É preciso que nós nos sentemos e vejamos como é que as cidades vão crescer. Como é que nós vamos construir o saneamento das nossas cidades. Porque o êxodo rural é um problema que não se vai ultrapassar a breve trecho. Portanto, a pressão demográfica sobre as cidades vai continuar. Portanto, é preciso que as autoridades comecem a dar respostas positivas, respostas sustentáveis a este problema da habitação, que é universal. Portanto, é preciso nós analisarmos serenamente como é que nós vamos construir, como é que nós vamos desenvolver as nossas cidades. O que existe agora, parece-me, é uma falta de um programa nacional de crescimento das nossas cidades, no sentido da habitação mesmo. E aquelas que são feitas não têm a devida atenção nos serviços de saneamento, nos serviços sociais. Portanto, é preciso inverter este quadro. Primeiro, criarem-se programas, diretores, como dizia. Segundo, fazer-se uma análise daquilo que é a capacidade financeira das populações. Terceiro, criar critérios sociais de acesso que sejam facilitados. O aproveitamento da cidade também não deve ser só na horizontal. É possível também fazer aproveitamento na vertical, com todo o cuidado, com toda a fiscalização das obras. É preciso que também o Ministério do Urbanismo, Habitação, tem que colaborar com o Ministério do Trabalho, da Economia, porque não basta também depois construirmos casas que os cidadãos não têm a capacidade para aceder às mesmas. Depois nós vemos este teatro degradante de milhares de habitações construídas, depois ficam anos e anos fechadas porque os cidadãos não têm a capacidade de aceder às mesmas. Depois começamos a ver indivíduos a invadirem as residências, não porque se eu afinal estou numa posição precária, não tenho habitação e afinal sou vizinho de uma centralidade que está há mais de 5 anos encerrada, acabada, portanto, não me restará outra opção senão entrar, o que é desaconselhável. Nós devemos aconselhar os cidadãos a acederem de forma legal, de forma prudente, por via das instituições, às habitações, mas chamar aqui a atenção às instituições que fazem a gestão destas habitações para que, de uma vez por todas, criem critérios de acesso, que esse acesso seja regular e não assistirmos a este espetáculo que vemos nessa sociedade, o que não é aconselhável.
Os serviços de recuperação de ativos da Procuradoria-Geral da República confiscaram, nos últimos tempos, 24 edifícios na Centralidade Vida Pacífica por alegadamente terem sido construídos com fundos públicos num contrato fraudulento ao Estado com a construtora chinesa Sife. Os edifícios pertenciam aos generais Leopoldino do Nascimento Dino, antigo responsável pelas telecomunicações a nível da Presidência da República, e Hélder Vieira Dias Júnior Copelipa, ex-ministro de Estado e chefe da Casa de Segurança da Presidência da República. O Executivo angolano nos últimos 10 anos tem estado a criar vários projetos habitacionais em todo o país, cuja modalidade de acesso é por meio de concurso público e com o pagamento dos imóveis em várias modalidades, entre as quais a renda resolúvel. Mas a gestão deste processo deixa margens para dúvidas, já que muitos concorrentes se dizem injustiçados. Para o docente José Cadiengue, as políticas conducentes ao acesso à casa própria para a juventude em Angola não são as mais adequadas devido à burocracia instalada pelos dirigentes dos projetos habitacionais nos vários pontos do país.
Porque as políticas que são ajuizadas no nosso executivo não são as mais claras e evidentes para satisfazer a necessidade da juventude. A juventude está ávida de obter a sua habitação própria. Infelizmente, este acesso lhes é ocultado. Ocultado por quê? Porque a realidade das políticas que são ajuizadas, que são traçadas, é que dificultam de concreto a esta realidade da juventude. Há muitas casas, há muitas habitações feitas com dinheiro de Estado e que a juventude não usufrui dela porque os que estão à frente dos projetos pura e simplesmente procuram desviá-las para o seu benefício, para os seus familiares, para os seus amigos mais próximos, e não de concreto para a juventude. Empresas dizem que demos para a juventude, mas qual é a juventude que eles entregam as casas? Há necessidade de mudar este paradigma de governação, conversando muito com a juventude, para que meter pessoas certas no lugar certo, para que as pessoas tenham acesso às habitações. Porque senão, se continuarmos assim, nunca a juventude estará satisfeita com as políticas que o nosso executivo. A maior parte da juventude não tem emprego. Com os valores que se fazem, que se pedem para que a juventude tenha acesso a estas casas, é muito elevado. O jovem não sabe onde encontrar o dinheiro. Logo lhe impossibilita, são as políticas que eu acabei de dizer atrás, são essas políticas que são os N fatores que fazem com que os jovens não tenham acesso à habitação.
A SOS Habitat refere que, a par das dificuldades de acesso à casa própria em Angola, vive também dificuldades de acesso à terra, onde a legalização obedece a um conjunto de critérios burocráticos. André Augusto, coordenador da Organização Não-Governamental de Direitos Humanos e que promove a defesa de vítimas de expropriações de terras, fala, por outro lado, da necessidade de construção de cidades sustentáveis no país, mas recomenda que haja um desenvolvimento integrativo.
Não pode afastar o cidadão que vive naquela moçeca além do horizonte. Porque depois ele volta e meia, será obrigado a voltar a procurar serviços sociais básicos, procurar as melhores condições de vida, aí onde está a cidade. E aí então acabaremos por continuar a ver as aglomerações nos centros urbanos. A cidade que foram concebida para um determinado número de pessoas acaba por ter três vezes maior o número do que foi concebido. E isso é insustentável. Portanto, se queremos ter cidades sustentáveis, é preciso que haja um desenvolvimento integrativo, quer nas áreas rurais, assim como nas áreas urbanas. Nas áreas urbanas, estamos a dizer que se o Estado quiser, portanto, requalificar o Rocha Pinto, por exemplo, não pode fazer aquilo que está acontecendo na requalificação do Cazenga e Sandizanga. Aquilo é um erro fatal. É um erro fatal na medida em que as pessoas estão a sair no Sambizanga e no Kazenga, muitos delas vão ir parar no Zango, onde não vão ter emprego por perto, não vão ter, portanto, serviços que necessitam por perto, e voltarão então na cidade à procura do serviço e só serão capazes de procurar em qualquer lugar, colocar num beco, colocar um barraco, deixar para poder viver, por estar perto do serviço. Mas se houvesse uma requalificação integrativa de permitir que as pessoas que moram naquela zona fiquem mesmo ali, o Estado apenas vai para lá levar os serviços técnicos, os equipamentos sociais, assim como a rede técnica, o telefone, as vias de acesso, viadutos de escoamento de águas negras e turvas, viadutos de água potável, portanto, a luz elétrica, automaticamente aquela zona acaba por ser uma zona urbanizada. Porque a urbanização é quando a zona tem todos os serviços. Portanto, as pessoas vão acabar por se sentirem urbanizadas, porque vão estar numa zona urbanizada, onde eles se sentem completamente integrados com todos os serviços, escola, campo de futebol, centro de saúde, todos os serviços ali. Esta forma de tirar as pessoas daquela zona para outra zona, para aquela zona servir para outras pessoas, isto não é requalificação, isto não é urbanização, isto é criar espécie daquilo que aconteceu no tempo do apartheid na África do Sul, de afastar, portanto, a pobreza fora do centro da cidade. Então as pessoas acabam por continuar no mesmo ritmo de vida, a mesma forma de vida, ou se calhar vão piorar da forma de vida que tinham quando estavam a viver naquela zona onde foram tiradas, para o pior naquela zona onde vão ser agora colocadas. Pensamos que se queremos desenvolver o país, queremos desenvolver a nação, queremos desenvolver o angolano, se o plano do Estado realmente se incide sobre o angolano, para desenvolver o angolano, devemos realmente rever todas as políticas de desenvolvimento que queremos, portanto, levar no país. Em termos de conclusão, portanto, a questão de acesso à terra e habitação em Angola, portanto, precisa de muito trabalho para que ela corresponda aos anseios de todos os angolanos.
A aquisição de terrenos, segundo o jurista José Candeeiro, fazendo referência ao artigo 85 da Constituição da República sobre o direito à habitação condigna, é outro problema, eivado de uma elevada burocracia que atrasa substantivamente o processo, o que obriga os interessados e, forçados pela necessidade da habitação própria, socorrer-se de meios fraudulentos para a obtenção do direito de superfície.
Esta morosidade, esta burocracia na legalização propicia o uso de vias ilegais para a aquisição de terreno. É verdade também que ter uma habitação condigna e uma qualidade de vida é um direito constitucionalmente consagrado. Isso nós podemos ver nos artigos 85 da Constituição da República de Angola e seguintes. Ora, na compra de terreno, o cidadão depara-se com um conjunto de atos que atrasam que seja titulado direito. Ou seja, a administração local atrasa substantivamente a titulação do direito quando o cidadão socorre-se dos meios e trâmites normais para que tenha o direito de superfície. Pede-se-lhe um conjunto de procedimentos e dá-se-lhe um tempo indefinido do ponto de vista da discricionariedade do próprio administrador, que tem a obrigação de responder num curto espaço de tempo. Por costume, o que tem havido é que há um critério discricionário na determinação de respostas aceitáveis àquilo que é a vontade do solicitante, que é o caso do cidadão. E assim, os cidadãos vão pela via mais rápida para evitar este sufoco do vem, do vai, do sobe e desce. E isto acontecer é dificultar a vida do cidadão e não respeitar os ditames da lei, pois a administração pública tem o dever de celeridade processual. A Constituição da República de Angola, no seu artigo 90, recomenda que o Estado remova obstáculos de diversa índole que impeçam a real igualdade de oportunidades entre os cidadãos. O que a sugestão vai no sentido de simplificar os atos e responder às preocupações dos cidadãos, às necessidades dos cidadãos, fundamentalmente quando se trata de perseguir o interesse do direito de superfície, que é consequência da necessidade do direito à habitação.
A reportagem da Voz da América em Luanda com Quincha Liongo.